Direto do maravilhoso mundo das internets, aquele que tarda, mas não falha, podcast que está número 12. Eu sou Ricardo Oliveira e sem piadinhas aleatórias geralmente utilizadas no começo de um podcast, eu estou com...
Daniel Serrano, sem piadinhas.
E também com...
Giovana Ismael.
Oi Giovana.
Oi,
Nesta edição a gente fala sobre o lançamento em DVD e Blu-ray do filme O Som ao Redor, o filme nacional que também está almejando aí uma vaguinha no Oscar 2014. E depois do funeral do MSN, mais um símbolo da sua adolescência morre, a MTV Brasil acabou e a gente comenta esse fato aqui direto do cemitério dos canais de televisão.
Eu acho meio perigoso eu falar da MTV, acabou.
Por quê?
Porque a MTV não acabou, ainda tem MTV.
Isso é o que você está dizendo. Querida Gismael, você já fez uma avaliação física? Você malha?
Então, eu sempre fui uma pessoa fracassada em esportes.
Fracassada.
Eu era o tipo de pessoa, de aluna, que jogava qualquer tipo de esporte, morria de rir de si mesma e as pessoas ficavam com raiva. E aí eu tentei fazer academia, fiz avaliação física e fiz por um tempo, mas não tenho nenhuma história engraçada pra te contar, desculpa.
Não, tá tudo bem. É porque eu entrei no projeto Nerds on the Gym essa semana.
Ah, nós todos.
Estou malhando. Oh, comecei essa semana, finalmente. Daniel já tá na frente, né? Já perdeu aí uns quilos, já tá fazendo boxe, o negócio tá muito sério.
Um amigo meu pegou e comentou comigo um dia desse, pegou e fez. Rapaz, já percebesse que tá todo mundo hoje em dia fazendo exercício, comendo bem. Eu falei, não, bicho, é porque a gente tá ficando velho. Já tô entrando numa faixa que é necessário fazer esse tipo de coisa.
Todos os meus amigos estão fazendo isso. Que moda, né?
É.
É, porque dizem que quando os homens se aproximam dos 30, vai diminuindo a possibilidade de conseguir diminuir a barriga mais fácil, né? Então, a galera no finalzinho dos 20 anos fica apreensiva.
Obrigado pelo incentivo.
Nada, gente. Beijo.
Só porque você é a única abaixo de 25 aqui, isso é muito sério, velho. Cara, eu fiz uma avaliação física hoje pela terceira vez. E é uma... Velho, sério, é uma sessão de tortura que mistura tortura psicológica com tortura física. Eu não sei se a que você passou se é a mesma coisa que eu passei. Mas é assim, na primeira parte da avaliação, o avaliador físico chega assim, dizendo em voz alta pra você as suas medidas, né? Ele pega aquela fitinha, aí ele bota no seu braço, né? Aí ele fala, 32 de bíceps, mas você tá ouvindo, nerd sedentário.
Não, não é isso, não. É que faz. 32 bíceps flácido. 31 bíceps contraído. Você vai fazer um look negativo.
Exatamente. Ele pede pra você fazer o normal e o... Né,
o look.
O MOOC, aí dá a mesma coisa.
É o adipômetro. É a pior coisa.
Exatamente. Não, então, exatamente. Aí depois que você ouve ele dizendo 90 de abdômen, você escuta assim, seu gordo, né? Aí vem a parte da tortura física, porque essa primeira foi a psicológica. A segunda é a física, que é o danado do adipômetro. Quem já viu um adipômetro sabe que um adipômetro é um instrumento de tortura. Ele visualmente parece um instrumento de tortura, e ele serve pra isso, porque não é só uma questão de doer muito, que um adipômetro é um negócio feito pra medir sua gordura no corpo. E pra isso, ele usa uma pinça gigante relacionada lá a um medidor, parece uma boca de um jacaré.
É um pregador, foi
um réu. Isso, o avaliador vai lá e ele puxa sua pele como se quisesse arrancar sua pele de você, e depois que ele faz isso, como se não doesse já o suficiente, ele pega a pinça do adipômetro e prende a pele que ficou lá esticada.
Não.
Aí o bom é porque ele sempre
foi.
Ele para e pergunta, né? Tá doendo?
Não, a porcentagem é o melhor. Tipo, você está com 33% de gordura corporal.
Esse número, tu pensou no número alto ou no número baixo, assim?
Eu não sei, eu chutei um número.
Porque esse é um número bem alto e é exatamente o meu percentual.
Isso é obesidade legal.
Um número.
O negócio do adipômetro é porque é o seguinte, se você é magro, é uma beleza puxar a sua pele. Mas não tem nada pra puxar? Tem pele pra puxar. Quem é gordo vem
tem
banha.
Tem gordura pra puxar. Vem dói pra caramba.
É muito ruim.
Cara. Então, o pior é que a dica pra você fazer avaliação física é que você tem que perder todo o peso antes de fazer a avaliação física. Então, uma contradição.
Eu vou criar uma academia pra você... Uma pré-academia. Você faz antes de fazer a avaliação física.
Pra não doer, né?
É, quando você começa a academia, qualquer coisa do tipo, tem que ter uma sala só pra quem tá começando. Porque é muito vergonhoso você ficar junto com as pessoas. Eu fiz boxe no primeiro dia, eu passei mal, deitei, levantei as pernas. É desgraça. Aí fica. Ah, não, o pior não é isso. Eu passei mal de levantar as pernas. Isso porque na turma que eu tava fazendo tinha um boy. Não, quando eu digo um boy, é um boy. Acho que de uns 12 anos. Fazendo
chocada.
Eu olhava pra você com a cara de não, nunca quero chegar nessa idade assim.
É, mas você já fez avaliação física também, então.
Avaliação física. Pra quem não sabe, a minha nutricionista é a irmã do senhor Ricardo Oliveira.
Em piadinha, galera.
Pare, sério.
O que acontece? Ele já comentou, é notório isso, que ele tem muitos ciúmes da irmã dele.
Eu, doido? Não.
Ele já comentou, não negue. Já vi. Esses comentários que a gente fala sem querer são os mais verdadeiros que existem.
Ok.
É verdade.
Aí, o que acontece? Fui fazer avaliação física, né? E que é, com avaliação física tem que fazer a dipômetro e tal. Aí, tá, beleza. Tirei a camisa, ela fez minhas medidas e tal. Aí, fica... Tava querendo perguntar alguma coisa a mim, fez rei. Aí perguntou alguma coisa que eu não lembro agora. Aí eu,
pelo chat.
Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Bicho, eu não posso falar agora porque eu estou aqui trancada numa sala com tua irmã e sempre tirando a camisa.
Aí, ai.
Que maldade, velho. Sério, isso não se faz com os outros, cara. Isso não é brodagem, velho. Sério.
Eu me diverti. Inclusive, sua irmã se divertiu também. Então foi engraçado.
O Daniel tá deixando a história melhor.
Tá pior. Redor é o filme do diretor Kleber Mendonça Filho, e é um filme de 2012, mas que estreou nas salas de cinema do Brasil no comecinho desse ano, de 2013, no dia 4 de janeiro, né? O filme já fez aí uma dezena, tem trocentos prêmios do mundo inteiro na sua prateleira, e conta a história de uma rua de classe média no famoso Recife, que vive cheia de pequenas tensões de segurança, né? Aquela coisa que todo brasileiro vive todo dia, né? É, e aí a coisa no filme começa a ficar mais interessante, né? A história dessas famílias, dessas pessoas da rua, muda um pouco quando surge uma milícia independente que se propõe ali a fazer segurança das redondezas, né? Da rua, do quarteirão. É, O Som ao Redor foi o filme escolhido nesse ano pra tentar uma vaga, né? Naquela tentativa anual que a gente fica achando que vai dar em alguma coisa. de tentar uma vaga no Oscar. E agora em outubro, neste mês que estamos, ele sai em Blu-ray e DVD no Brasil, mesmo já tendo saído em Blu-ray lá nos Estados Unidos e no Canadá. Daniel, você viu o filme? E aí eu pergunto, quantas estrelinhas de 1 a 5 você dá para O Som ao Redor e por quê?
Eu dou 4 estrelas e meia.
4 e meia, olha aí.
4 e meia, quase nota massa, quase nota massa.
Curtiu, hein?
Não, curti, adorei o filme, excelente. É, se você é uma pessoa que, como eu, você vai ser estranho, né? Se você é uma pessoa igual a mim... Que olha reviews na internet, que não sai o conselho do senhor Ricardo Oliveira de olhar sites de crítica, o Rotten Tomatoes...
Tá, eu digo que não olhe, né? Só pra ficar claro. Não leia nenhuma
crítica. Não olhe, eu não obedeço isso, eu vejo. Então, se você vê também, o Rotten Tomatoes dá 92% pra ele da avaliação dos críticos. E 73% de público. Uau. Ou seja, filme muito bom, excelente. Eu dou 4,5 estrelas, só não dou perfeito porque... Eu acho que algumas cenas se arrastaram um pouquinho mais. Eu acho que ele dava pra ser um pouquinho mais curto pra ficar perfeito.
Mas o que é que você gosta no filme? O que é que me atrai, né?
Engraçado isso. Assim, quando o filme foi se desenvolvendo no começo, e ele meio que você não conseguia enxergar uma trama principal. Eram pequenas situações cotidianas sendo mostradas que elas iam se aglutinando. E o que eu gostei foi justamente isso. Gerou meio que expectativa em mim. Eram várias situações se aglutinando e eu ficava sempre com a expectativa de saber se elas iam descambar em alguma coisa depois. E aí tem o final, que eu não vou falar pra não dar spoiler, mas que foi muito bom.
Daniel tá vendo. Daniel tá virando o garoto, não vou dar spoiler no podcast.
Porque ele mudou de time agora.
Apesar do senhor não dê spoiler, Ricardo Oliveira, já ter dito que o filme é a história de uma rua.
Nossa!
Isso é spoiler? Isso é a sinopse.
Eu
no site do filme.
Em toda a minha ignorância cinéfila, não parei pra analisar que a rua era o personagem do filme, entendeu?
Bicho, isso é a sinopse sim, oficial, tá no site do filme, cara.
Eu leio site de crítica e não leio sinopse do filme.
Eu não gosto de ler sinopse também.
Não, nunca vi o seu. Meu interpretação pro filme é recapitulou e falou, mas a rua é o personagem principal. Aí quando ele falou isso,
tudo mudou.
Só fez melhorar minha experiência com o filme. Aí, assim, eu não consigo dizer bem o que eu gosto do filme sem dar spoilers. Então eu vou me reservar no direito de apenas dizer que gostei muito do filme.
Ok. Antes de perguntar a Gi, que inclusive viu o filme de ontem pra hoje...
Beijos.
Eu vou falar a minha nota. Eu vi o filme em janeiro, ou foi fevereiro, em Recife. Foi uma das experiências mais legais que eu já tive de cinema, porque eu fui ao Recife assistir O Som ao Redor, um filme sobre Recife, na sala de cinema, que se eu não tô enganado, o Kleber Mendonça é responsável por ela, ou é corresponsável, que é a sala da Fundação Joaquim Nabuco, né? O filme passou lá numa sessão muito legal, tudo muito bem cuidado, que era bastante recomendado pelo próprio diretor, que estava tudo sendo muito bem cuidado, o som principalmente, que é um elemento vital do filme. E depois eu revi o filme nessa semana e, cara, na segunda vez é ainda mais interessante, porque tem coisinhas da história que são reviravoltas, que a gente, quem viu o filme sabe, assim, reviravoltas que tem perto do fim, que você começa a notar a relação com as coisas no começo e tal, da presença de certos personagens, do que certos personagens dizem, isso é muito bom. Eu tô com o Daniel, pelo menos de 4 estrelas e meia, assim, pro filme, porque, pra mim, ele tá muito mais como um filme mais importante do Brasil, assim, nos últimos tempos, por ser o filme que retratou um espírito do Brasil, do brasileiro de hoje, a sensação constante de medo que a gente tem em qualquer situação, seja em casa, com os medos próprios, seja na rua, com o medo do outro, seja na calçada, enfim, e assim por diante. Mas foi um filme que tomou muito posicionamento, assim, também, em relação à política do Brasil de hoje, assim. Porque você nota o tempo todo certas ironias que ele coloca, né, ao longo da história, como crianças brincando dentro de uma quadra, logo no começo, é a primeira cena do filme, né? Crianças brincando numa quadra, todas brincando numa quadra fechada, cercada por prédios, em que o barulho que mais se escuta é alguém botando uma grade numa janela, né? Fechando mais ainda as crianças que já estão dentro de uma grade. Então, isso são as pequenas ironias que acompanham o filme inteiro, né? As pequenas críticas que acompanham o filme inteiro, que é o que eu mais gosto, assim. É o que eu... E eu admiro demais o diretor, Kleber Mendonça. Eu acompanho o trabalho dele desde o Vinil Verde, que é um curta bem antigo, que eu recomendo muito pra quem gosta
de... medo!
Pra quem gosta de filme de terror,
muito
cara.
Muito medo desse curta. Inclusive, sério.
Porque, assim, Vinil Verde não tem nada a ver com O Som ao Redor, mas, ao mesmo tempo, tem muito em relação a um clima que não se espera, né, numa família, que é um clima de terror numa família de cotidiano, né, uma família qualquer, sei lá, classe média, nossa, normal, velho. Regular, e é um filme, um curta sensacional. Tá disponível na internet, e o mais legal é porque vai estar nos extras do Blu-ray, né, vai ter o filme, inclusive, numa versão HD dele. E aí, Gi, quais as suas estrelinhas para O Som ao Redor?
Tô com vocês também, 4 estrelinhas pro filme. E como eu falei antes, eu não leio sinopses, então, comecei assisti o filme, sabendo que tinha sido muito bem recebido, mas não sabendo o que era, de fato. Engraçado que meu namorado sempre fala que a gente vai assistir algum filme, ele fala, e aí, Gil, o filme é sobre o quê? Não sei. Como
assim? Isso é muito bom, cara. Não, isso
como
é muito
assim?
Bom.
Receber não, um filme não sei. Assim é sempre... Pois é, e caramba, eu achei muito massa do filme foi o que vocês falaram da política muito forte nele, da relação social, assim, do brasileiro classe média com as outras classes. E quando você termina de assistir o filme, é esse tipo de filme, como tu falou, que se você assistir a segunda vez, vai ser muito melhor. Porque no final do filme, você começa a relembrar coisas do começo do filme, e você fica, caramba, essa entre aspas, guerrinha que tem entre as classes, aparece desde o começo do filme, mas a gente não para pra pensar até um certo momento dele mais lá pra frente. Tipo, são coisas que eu acho que são tão rotineiras na vida da gente que a gente não olha, pelo menos eu não olhei com olhar crítico desde o começo do filme. Só depois de um pouquinho dele. E
eu tinha medo de ver a segunda vez. Eu achava que eu não ia gostar mais ainda de algumas coisas que eu não gosto, de algumas atuações que eu não gosto. Um pouco da montagem, que como o Daniel falou, acho que algumas cenas ficam arrastadas ainda assim, se seguram demais em alguns momentos, mesmo sendo uma escolha interessante do diretor, mas eu acho que podia ser um pouco mais dinâmico, mas não, no fim das contas eu revi e acabei prestando atenção muito mais no melhor dele, assim, isso foi muito bom.
Eu ia falar outra coisa, esqueci.
Me esqueceu?
Foi. E eu foi tinha mal. Anotado, mas perdi.
A gente tá com claro problema de memória, né, Daniel? Essa semana, direto, assim. Eu ia falar um negócio pra vocês, esqueci.
Quando você, se você não, que você vai assistir o filme? Quando você assistir o filme, você vai ter, eu tenho certeza que uma cena vai ficar marcada na sua cabeça. Eu vou dizer que é, mas não é spoiler. Chama-se O Pesadelo da Menina.
Ok, nossa. Perfeito. É uma das melhores cenas, velho, dos últimos tempos. Assim,
verdade.
Fala sério.
Muito boa, muito boa. E eu, é uma coisa que eu penso, assim, eu não sei se eu vou dar, tô dando spoiler, mas enfim, Ricardo, qualquer coisa tira. Mas eu refleti, assim, antes do filme, há um tempo, que eu tava tendo muito pesadelo com assalto, com sequestro, enfim, coisas pesadas. E aí eu parei um dia, caramba, o que será que as pessoas de outros países, que não existe esse problema que a gente tem aqui de violência tão acentuada. O que será que essas pessoas sonham? O que será que essas pessoas têm pesadelo? Tipo, é tão comum, acho, caindo. Que o brasileiro... é a internet caindo, sei lá, um bicho papão. É
pode crer.
Muito estranho isso.
É interessante, porque não é uma coisa só que a gente tem no dia a dia, né? Que a gente tem receio no dia a dia. Invade a casa, invade o sonho e tudo mais, né? É a vida de brasileiro, velho.
Vocês vão falar do som no filme?
Ah, não. Não dá tempo, não.
É porque, tipo, o nome do filme é Som ao Redor. Acho que as pessoas vão ficar curiosas de saber.
O melhor de tudo é porque existe uma recomendação que foi feita antes, na época que o filme estava para ser lançado e na época que ele estava começando a jornada dele de estreia, que o Facebook do filme sempre falava: assista ao filme com um som muito alto. Uhum. Se você tiver condições de fazer isso, se você não tiver como assistir na sua TV com som alto, prefira assistir no computador com o fone de ouvido, ou ligue o fone na TV, faça o que for. Mas é importante você sentir o som alto, porque tem intenção nisso, né? Tem momentos que não é só pra dar susto ou coisa do tipo. Não é isso. É pra você...
Deixa a pegada muito atento. Visceral, assim, muito, muito real. Você, você entra naquilo, velho. Eu acho que qualquer cidade do Brasil que assistir esse filme vai se identificar de algum jeito.
E até como o Daniel falou, é um filme que faz você ter medo do barulho do elevador. De você ficar tenso com o barulho do elevador.
Não, porque tem uma cena que é bem tensa e que você escuta lá no fundo um barulho do elevador, que quem já morou em vários tipos de prédio, tem alguns elevadores que fazem esse exato som, cara, bota ali, que é um...
Que é uma coisa meio alien, né?
Dá medo mesmo. Quando eu morava em prédio, eu sempre sabia quando o povo tava indo lá pra casa com esse barulho do elevador. Às vezes eu tinha medo. Ai, meu Deus, o que será que tá vindo?
Você tem medo porque você tá em casa, aí você escuta o barulho do elevador abrindo no seu andar, aí ninguém desce. Meu Deus, o que é isso?
É o mesmo do elevador. Como é aquela parada da plaquinha? Certifique-se de que o mesmo se encontra no local. Medo
deve
do mesmo.
Deve ser ele, então, né? Que ele vem e volta. É isso aí, o Som ao Redor, disponível em Blu-ray e DVD neste mês de outubro, no Brasil. Ainda não temos a data exata em que isso vai acontecer. E a nossa torcida para que ele chegue aí a uma vaguinha no Oscar. Inclusive, já tem sites internacionais dizendo que ele é um dos mais cotados para isso.
Ricardo falou uma coisa e eu concordo, que ele disse que se o Som ao Redor entrar no Oscar, vai ser a primeira vez que vai realmente torcer no Oscar.
Torcer muito, tipo, muito. A MTV Brasil surgiu no Brasil.
Nossa. Em 1990. Captain Obvious.
Surgiu em 1990, sendo aí a terceira afiliada da MTV no mundo, né? A MTV americana, a estrear em outro país, né? E estreou no Brasil, detalhe importante, é que como TV aberta, né? E não como um canal a cabo. E muito por conta disso aí, ela conseguiu pelo menos uma visibilidade razoável desde o começo e manteve essa visibilidade num nível interessante, sendo bancada, que foi quem trouxe a MTV pro Brasil, pelo grupo Abril, né? Que tá cada vez mais numa situação mais crítica. Fechando revista, demitindo gente.
O grupo Abril tá fechando.
Ok. Então, olha só: João Gordo, Cazé Peçanha, Kid Vinil, Marina Pesson, Edgar, Sabrina Parlatore, muitas outras pessoas que você vê aí espalhadas pela Record, pela Band. E pelos canais a cabo da TV brasileira, começaram na MTV e fizeram a nossa doce adolescência cheia de clipes musicais, quando ainda passava música na MTV, e outras cositas mais. E aí eu pergunto a Giovana, você por acaso lembra quando foi a primeira vez que você assistiu MTV? Ou pelo menos as primeiras vezes?
Com certeza não lembro, mas eu lembro de três coisas que pra mim foi no começo da MTV na minha vida, que foi South Park, Beavis and Butthead e Vaca Láctea.
Só coisa antiga, realmente. Vaca Láctea é mais recente, mas o não recente a ponto de ser novo, mas o Beavis and Butthead
é
tipo do old do old do old.
E assim, eu era muito criança nessa época. Uh-huh. Muito
não
criança.
Não era pra assistir isso.
Não era pra assistir isso. Então eu tive sempre essas influências positivas na minha vida, desde criança, sabe? Tá,
Daniel, tu lembra de quando tu viu MTV pela primeira vez?
Cara, a primeira vez... Eu não lembro. Eu lembro quando eu ouvi falar da MTV pela primeira vez. Eu tava no colégio, me viu falando de Beavis and Butthead, dizendo que era muito bom.
Olha, caramba, todo mundo...
Tá vendo?
Era tudo por causa de Beavis and Butthead. Eu não lembro, obviamente, da primeira vez, porque eu nem lembro de qual foi a primeira vez que eu fui no cinema, quanto mais a MTV. Mas eu lembro da situação, tipo, em torno das primeiras vezes. Tipo, eu tava... meu primo tava me contando que tinha um canal que pegava quando você ligava no UHF da televisão. Porque se você ligasse a antena no UHF e colocasse no 32, 33, um dos dois, eu não lembro qual era, você se entonava um canal que ninguém sabia que existia. Isso eu tinha 11, sei lá, 11 pra 12 anos. Era estranho, porque eu tinha como padrão, obviamente nessa época a TV a cabo não era nem popular nem nada, mas o padrão da gente é que a gente sabia que existia SBT, Globo, Band e Record, nesta ordem nenhum outro mais, né?
Aí de repente existia um outro canal. Muito boa, você ia pegar lá pelo canal 2, 3, um TVE, com uma
opção bem tosca. E era engraçado, porque era como era a história de ligar no HF, pra criança parecia que era uma coisa tava hackeando a televisão, né, pra poder funcionar e tal.
Era um jeito.
E as minhas primeiras memórias são do Teleguiado, cara. Teleguiado e Disque MTV, né? O Teleguiado com Casa Peçanha, que era aquele programa dele fazer trotes e coisas com as pessoas por telefone, as pessoas ligavam pra opinar. E que teve uma época, que eu acho que foi 99 ou 98, que ele... acho que antes disso até, 96, que ele fazia uma promoção que era pra você ganhar uma viagem completa pro Beach Park em Fortaleza. Bicho, eu parei muito dessa promoção, tentando ganhar.
Ah, não lembro disso.
Não conseguia. É, porque isso é pré você nascer, Gi.
Ah, tá.
Eu não lembro disso também não, velho.
É, bicho, é peso. O outro programa que é do comecinho da MTV mesmo, que eu lembro muito, era o Garganta e Toxicolo do João Gordo, que esse durou, acho que já final dos anos 90 também, que era um programa que o João Gordo fazia, entrevistava gente e tal, mas que tinha dois personagens que eram uns monstros que chamavam Garganta e Toxicolo. Esses personagens, eles tinham um jogo interativo que você jogava pelo telefone. Cara, isso é muito antigo. Quem lembra
disso
aí? É porque viu MTV Roots mesmo. Você jogava pelo telefone como se fosse, tá ligado? O AWSD do teclado.
Uhum.
Pronto, você fazia como se fosse isso no teclado numérico do telefone. Primeiro, seu telefone tinha que ser digital, não podia ser mais de dial.
Eu quero então, rodando a rodinha lá.
era tipo fosse um... Sabe o Temple Run que a gente tem hoje?
Uhum.
Pronto, o Garganta Toxicolo era um jogo como o Temple Run. Que ele ia automaticamente pra frente e você, pelo teclado numérico do telefone, você digitava e você via na televisão. Bicho, era um videogame interativo ao vivo, era viagem. E era com o João Gordo, tipo, detonando tudo mais ainda, né? Tirando uma hora da sua cara e tudo mais. Isso são as coisas mais antigas que eu lembro da MTV. Além do Beavis and Butthead, Garoto Enxaqueca, que são coisas bem dos anos 90 da MTV mesmo. Eu acho que depois dessa primeira fase, que o Disque MTV pra mim é um negócio que foi constante, né? Existe desde essa época, passou e ficou existindo por um bom tempo. A segunda fase foi quando teve uma renovação no MTV, que começou a ser mais frequente, o Verão MTV, aquela MTV um pouco mais moderna, Luau MTV também, que aí surgiu os programas que vocês estavam começando aí a mencionar, Top Top, que mais? Rock Go, essas coisas, né?
Focou, muito bom.
Adorei o comentário de você.
Comentário mais perdido.
Um, dois, três. Rock Go é muito bom.
É porque eu tô com muita coisa anotada aqui, pô. Eu não sei se eu começo a falar, se eu tenho que terminar de falar.
Fala aí, o que é que você tem anotado aí?
Não, por exemplo, falar assim, Disque MTV. Aí tu pergunta a questão da primeira vez que teve contato com MTV, eu não lembro. Mas eu lembro que assistindo o Disque MTV, eu vi pela primeira vez um clipe da época de uma banda que, pelo menos no seio dos meus amigos, de onde eu estudava, não era muito conhecida. É uma tal de Linkin Park com a música chamada Crawling. Aí eu vi, meu espírito de roqueiro falou dentro de mim, se você é roqueiro
roots. Isso é 99, roots, né?
Isso se você é roqueiro roots, já. Não me ame, porque tá falando de new metal, mas...
Nossa, Limp Bizkit.
Então, aí eu vi o clipe de Crawling, caramba, que música massa. Falar com os amigos meus, ei, tem uma banda massa aí, escuta aí, sei o que e tal. Aí foi tanto o clipe de Crawling como o clipe de
Aí foi no Mi que baixou.
Foi no Mir que baixei, claro. Novidade pra mim, muito bom.
No Napster, né? No Napster também. Eu usei, né?
Não, eu baixava pelo Mir, que eu não usei Napster, não. Eu fui do Mir direto pro casal.
DCC Send, né?
É, exatamente.
Não, vocês já chegaram. Vocês já chegaram a ligar pra MTV pedindo algum clipe?
Não.
Eu tinha tropedo, né? E tá pra você pedir clipe. Uh-huh. Mas eu vi no site que o top 3 de clipes mais pedidos de todos os tempos na MTV Brasil. O primeiro é Toxic, de Britney Spears. Uh-huh. Segundo clipe mais pedido é Black or White, de Michael Jackson. É. E o terceiro é Single Ladies, de Beyoncé.
Ah, ok.
Acho que isso é interessante, porque, tipo, a gente vê a partir de quando a MTV se popularizou muito, né?
Aham. Uh-huh. Tipo, é. Que era exatamente nessa época, começo dos anos 2000, né? Eu acho que foi mais o auge da MTV mesmo, assim.
Uh-huh.
Mas eu tenho essa impressão, não tenho nenhum dado sobre isso.
Vocês lembram do Cover Nation?
Cover Nation, lembro.
Nossa, gente, era...
E era...
Eu lembro,
Mion, né?
É.
Eu lembro,
e tinha o Mionzinho.
Eu não assistia muito também não, mas eu lembro de gostar, assim, de algumas coisas.
Sempre.
Com o Vernet, eu acho que foi depois que o Marcos Mion saiu do pior dos clipes, não foi?
É, exatamente. Foi a fase então, depois do pior dos
clipes. Eu fiquei com raiva porque ele saiu do pior dos clipes. Porque era meu programa predileto, a televisão era inteira.
Era muito bom, cara.
Era pior dos clipes.
Piores
Pensar onde ele
mundo,
foi parar, né?
Piores clipes do mundo com Mama África é o melhor.
Top piores clipes pra mim. Em primeiro lugar,
no post.
É claro que não poderia deixar de ser Rodney D com Pamonha. Não diga que você não sabe qual é o pior clipe com Rodney D da Pamonha.
Eu não sei qual é o pior clipe.
Vai, Pamonha, vai. Curau, se eu te dou minha Pamonha, tu me dá o teu curau. Tu não viu esse...
Eu acho que não, gente.
Eu acho que são uns três, tipo, tem um episódio que é só disso. Mas fica uns 4 programas depois, ele para e não. Vamos aqui botar um pouco de Pamonha de novo pro Rodney D, porque é muito bom. Aí voltava. É o melhor de todos, pô.
Acho engraçado, porque muita gente odeia Marcos Mion, assim, profundamente. E eu sempre achei o cara muito engraçado em Piores Clipes e Cover Nation.
Olha onde ele foi parar, né, véi? Sério. Aí as pessoas têm muito pra odiar, mas... Mas antes disso, não. No Piores Clipes ele era sensacional, cara. Era uma das melhores coisas que a MTV já fez, assim. Foi o Piores Clipes. Era ela tirando onda dela mesma, né?
Era tipo, sensacional.
Tudo que ela divulgava por muito tempo, então...
Em primeiro lugar é Hot Stick com Pamonha, que eu acho engraçado. O segundo lugar é Bad, de Michael Jackson, de Piores Clipes. O terceiro lugar, Piores Clipes, eu acho que é o de Chitãozinho. Gente, Ororoca, eu não lembro o nome, também é muito bom.
Certo. Sejam vocês dois que estão citando coisas assim tão específicas, sejam justos com os ouvintes e coloquem os links pra mim depois pra colocar no post.
Ah, é o melhor de
tudo.
Deve ter o pior clipe do histórico inteiro, em algum lugar na internet.
O pior clipe que lançou o Marcos Mion, que lançou Sidão. E que lançou que era o editor lá.
Pode crer. E o Piores Clipes é da época do Top Top, né? Que pra mim foi o melhor programa que a MTV já fez, cara.
Top
não tem.
Ai, Top correr. Top era demais.
Marina Persson e o cara Bruno que eu esqueci
Madeira.
O nome. Bruno?
Léo Madeira,
exatamente. Onde está o Léo Madeira, né? Marina Persson, eu sei. Léo Madeira, eu não sei por onde anda.
Verdade.
O melhor programa, pra quem não assistiu, o Top Top era um programa de listas, né? Então é homenagem a Gi, né?
Adoro. É engraçado, gente, que eu lembro de assistir muito Top Top e tal, e procurar algumas informações na internet e ver que eu acho que eles não tinham uma pesquisa muito aprofundada nas coisas que eles falavam, porque muitas coisas das listas não eram verdade. Tipo, era como se fosse uma coisa que eles viram assim no Google, botou lá, apareceu alguma coisa e falaram. Mas isso não deixa de ser bom o programa. Não deixava de ser bom.
Era muito bom. Cara, era muito qual era bom.
Porque não era só listas, né? Era um programa bem humorado pra caramba.
Era.
Eu tentei lembrar de um programa da MTV que era bem... Ele passava clipes, mas durante o clipe ficava passando informaçõezinhas do clipe, acerca do clipe.
Ah, verdade. Era behind alguma coisa? Making
of. Não, eu lembro qual era esse programa.
Pode crer.
Eu acho que ele teve variações ao longo do tempo, de nome até, não foi só um nome só, não. Mas eu lembro que era um programa que era legal, você ficava sabendo algumas coisas sobre
ele. Ficava vendo o clipe e ficava aparecendo umas notinhas, assim, umas caixinhas de texto.
Uhum. E tinha uma coisa na MTV, falando nisso de caixinha de texto, que era uma coisa que eu sentia muita falta na MTV, que o Multishow depois trouxe, né, que era legenda em todos os clipes. O Multishow botou isso como regra, todo clipe era traduzido pra português, e a MTV nunca fez isso, né, acho que fazia um programa excepcionalmente. Esse clipe agora é com a gente.
Exatamente, tinha um programa que era com as músicas traduzidas.
Talvez seja porque legenda é um negócio que tem direito autoral próprio, né? Talvez seja por causa disso, não sei.
Não sei se isso que eu vou falar agora é da MTV, acho que é da MTV americana, antiga da MTV americana, e eu não sei durante quanto tempo passou na MTV Brasil. Mas vocês chegaram a assistir Celebrity Deathmatch.
Ai, amava! Uhum,
que era uma animação.
Era muito bom.
Era uma animação stop motion, pô.
Porra,
era muito bom. O meu favorito é quando tem... A luta de hoje é Rage Against the Machine versus The Machine. Rage Against the Machine contra o Máquina Gigante.
Gente, era muito bom esse programa, pode crer. Mas foi nessa época que também, que eu acho que começou a vacilar um pouco a MTV, porque começou a aparecer todos aqueles reality shows, Pimp My Ride, Sweet 16. Ai, mas tinha um que eu gostava, um reality show, que se chamava Made. Não sei se vocês lembram, que era, pegava uma pessoa de uma escola, enfim, e perguntava o que, é que ela queria ser na vida. Aí essa pessoa falava, ah, quero ser líder de torcida. Aí transformava aquela pessoa em uma líder de torcida. Eu achava isso super legal.
É, legal. Eu até gostava do Pimp My Ride também, eu achava divertidinho. Mas foi a época que a MTV começou a ter problemas mesmo.
Quem tinha medo das vinhetas da MTV? Eu
muito, velho.
Eu achava que eu ia passar uma mensagem subindo na punk pra mim, que eu acordava todo dia com desejos de fazer culto demônio.
Tinha uma comunidade no Orkut, né? Eu tenho medo das vinhetas da MTV.
É, e é isso. Mas eu lembro de uma vinheta em particular que fez muita... Foi muito controversa, porque a galera começou a prestar atenção que tinha cenas de sadomasoquismo e tal, umas coisas meio tensas, assim. E tem várias fotos dela. Depois eu procuro e passo o link.
Uau.
Intenso. Nossa.
Foi polêmico mesmo.
Sim, mas naquela hora a gente falou de Rock Go. Você assistiu um Rock Go?
Que bonito, que alegria, que beleza!
Muito, velho. Putz,
eu amava Rock Go, apesar de eu
gostar de Rock Go Roots, com Paulo Bonfá.
Rock Go Roots, Paulo Bonfá.
E Ringling Brothers, Captors Consulting.
Exatamente.
Excelente. Gente, totalmente excelente.
Totalmente excelente.
Um abraço efusivo, balançando os braços
de lado. Um abraço efusivo pra você que assistiu Rock Go, velho.
Gente,
sério.
Como é o nome daquele...
Vou botar a música pra vocês agora. Vamos ver se
Bom, velho. Putz, vida, que saudade, eu não lembrava disso.
Como era o nome daquele jogo de perguntas rápidas que tinha no final? Era bate-bola? Bola alguma coisa.
É, era algum trocadilho, né, cara? Assim, meio suspeito. Gente. Eu só lembro que tinha Jesus e Jesus, como é que era? Jesus Filho? Eram os personagens, que era o cara do Sepultura.
Tinha Rufus, o lenhador.
Sim.
Hannibal.
Tô rindo.
Abujam, eles sempre falavam em Abujam lá.
Aham.
Uhum. Aí tinha Claston,
que era o cara do Detonautas, é.
Agora, teve uma edição que eu vi um pouco mais pra frente já. Que acho que tinha uns caras, uns boys, né? Daquela banda B5, eu acho. Que aí, eles estavam meio que numa fase adolescência. Tava muito engraçado. E Paulo Bonfá ficava tirando onda que ele tava muito grande. Porque ele tava tropeçando no próprio joelho, no próprio cotovelo. Aí teve um que ele tava andando todo desengonçado aí. Lá vem ele. É a mentira. Ele tem pernas curtas, bicho. Eu esqueço disso.
Ai, muito gente,
bom.
Era muito bom, Rock
Go. E quando eles pararam de narrar e começaram a jogar War no meio da partida? Estou com 3 exércitos amarelos aqui em Aral. Vou atacar você aí. O que você faz? Era muito engraçado.
Era muito anarquista, porque tirava onda de tudo que existia no esporte, né,
o
velho?
Na MTV era isso, velho. Era a habilidade de frescar de tudo e de todos. Melhor na MTV.
Porque no fim das contas eles não deviam a ninguém. Sei lá.
Exatamente. Sem compromisso.
Quebrava muito aquela imagem que a gente tinha, porque, tipo, as principais redes, por exemplo, Globo, SBT, sempre tinha aquela imagem, tipo, não sair mencionando marca. Não falar nome de. Não falar de programas de outras emissoras. E a MTV tá cagando pra isso.
Aham. Uhum. E uma das coisas que acho que vale lembrar é que você que é geração YouTube que bota, pra continuar com o exemplo de Daniel, Linkin Park Full Concert no YouTube, ou show completo, DVD completo, você não sabe o que é esperar o MTV ao vivo pra poder assistir um show do Strokes completo, um show do Arctic Monkeys completo.
Música, a gente ainda baixava, mas clipe, velho, não. Clipe não tinha conexão de escada que aguentasse. É. Então, se você tinha um clipe que você achava massa, tinha que ficar.
Exatamente. E eu acho que pra terminar, nós vamos tentar aqui fazer o exercício da memória. Eu tenho o clipe que, pra mim, é o clipe que marca a minha história com a MTV, que é Do The Evolution, do Pearl Jam.
Nossa.
Esse é, pra mim, o melhor clipe que já passou pela MTV. It's evolution, baby. disputo ele, assim, tipo, ainda com a resistência com os clipes do... Do Fatboy Slim, os clips que ele fez. Praise You, o outro agora que eu esqueci
Weapon
o nome.
Of Choice.
É, Rockefeller Skank também. Todos esses são excelentes, mas eu acho que talvez que marca mais o começo de HGTV e todo o fato de ver clipes pra mim é do Devolution. Vocês têm algum desses aí?
Tem um clipe que marcou minha adolescência, digamos assim. Não lembro o nome dele agora. Mas ele me marcou não pela música, não por nada. É um clipe de Aerosmith. Aquela música tema de Armageddon, eu acho.
Tá, que eu acho que é Crazy, não. Crazy não.
Fly Away From Here, alguma coisa assim.
Ah, tá, é o da...
O clipe marcou porque ele tinha...
Da loirinha lá.
Porque ele tinha altas computações gráficas, com animações, com robôs e assim e tal. E, tipo, eu me impressionava de ver um bocado de efeito especial num clipe de música. Efeitos especiais que, pra época, era coisa, assim, ultra top. Uhum. Eu achava o clipe espetacular por causa dos efeitos. Não tanto pela música nem nada e tal, não. Me marcou por causa disso.
Eu não tô lembrando mesmo qual é esse clipe, mas depois tu tenta achar aí e ver o link.
É uma historinha do... Ah, não, tô confundindo com Crazy.
O do Aerosmith, eu lembro de um com aquela loirinha, uma baixinha loirinha, uma atriz, que ela tá no carro e tal.
Ela e a Liv Tyler.
Ah, não, é Fly Away From Here, pô.
Ah, eu não tô lembrado. E o teu, G?
Caramba, gente, tô quebrando aqui a cabeça. Sei que eu tenho um monte, mas o que eu tô conseguindo lembrar mais agora é Clint Eastwood, do Gorillaz. I'm feeling glad I got
sunshine. In a bag, I'm useless. Pode crer. Você pegou bem a fase auge da MTV mesmo. Isso aí é anos 2000, né? Começo dos anos 2000.
Pois é, eu lembro muito do clipe de Clint Eastwood. Ah, lembro também aquela música do Eminem, The Real Slim Shady, Please Stand Up, Please Stand Up. Essa música, eu lembro bastante do clipe também. Agora deve ter algum que marca muito, mas por enquanto eu lembro só desses dois que marcaram. Deveria ter pedido antes, Ricardo, que eu teria lembrado.
Mal, eu pensei nisso agora.
Vocês estão guardando o melhor pro final, né? Hermes e Renato, pô.
Verdade, eu sabia que tava faltando alguma coisa. Eu não assistia muito Hermes e Renato, cara.
Não, cara.
Ah, gente, o Bolsa.
Bolsa é muito bom. Puta, muito injusto, meu.
E o Carlinhos? E Carlinhos, dois, gente? Personagens. Carlinhos, da história do menino que tem que andar 7 km pra chegar na escola, através do rio. E ele adora batata. Gente, é muito bom.
Não, mas dois personagens que Hermes e Renato consagraram. Bossa e Joselito.
Sim.
Uhum. Até hoje tem um amigo sem noção, como ele se chama? Joselito, claro. Apesar de eu nem achar tanta graça o Joselito. Agora, se tem coisa que eu... Se tem um esquete, digamos assim, do Hermes e Renato, que até hoje eu vejo no YouTube pela trilionésima vez e rio, chama-se Padre Quemedo e o Filho do Capeta.
Eu sois o Filho do Capeta. Quebre meu dedo.
Eu faço coisa ruim, eu vim botar os filhos dos outros pra cheirar maconha, fumar cocaína. Maconha não se cheira e cocaína não se fuma.
Ai, gente, é muito bom.
Eu vim da mais profundeza do inferno, de onde tu nunca imagina que eu tenha vindo. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer, filho do Beelzebu. Eu sou das mais profundezas, das piores criaturas do universo.
Tá bom, tudo bem. O que tu vieste fazer aqui na Terra?
Eu vim trazer desgraça, vim trazer os mal, trazer as coisas ruins, trazer problema pros outros.
É problema.
Tá bom, eu vim botar os filhos dos outros na maconha, espalhar maconha.
Ah, então tu és traficante, né?
Eu não sou traficante, não. Põe os filhos dos outros na maconha, cheirar maconha, fumar cocaína, essas coisas, caótico.
Mas maconha não se cheira e cocaína não se fuma.
Ah, eu quero espalhar maldade. Eu sou os encostos, que palhaço os encostos.
Quebra o dedo, seu filho do diabo. Quebra o dedo agora. Eu não vou te quebrar seu dedo. Eu não fiz tua parte de nada.
Ok, Daniel sabe o texto inteiro da esquete.
Agora não, mas durante um bom tempo eu sabia a esquete. Todos os textos, todas as frases certinhas, pô. Era muito
bom. Ah, vocês lembram do
Cagacagacagol. Era muito bom.
Qual?
Legião da Má Vontade.
Eu tô lembrando Cagacagacagol. Cagacagacol.
Hermes e Renato, pô. Que é.
Cara,
Massacration.
Pois é, a única coisa que eu dei realmente atenção no Hermes e Renato foi Massacration.
Caramba.
Foi só isso, cara. Eu não me ligava muito, não. Eu acho que eu curti. Não é que eu não gostava, tá? Mas é porque não batia o horário. O Hermes e Renato era num horário mais tarde, não tava vendo. E aí depois eu acabei assistindo mais, eu acho que a fase de comédia. a primeira fase da nova fase de comédia, da última fase da comédia da MTV, foi o 15 Minutos com o Adnet. E o Comédia MTV depois, já mais recente agora, que é justamente quando a coisa tava acabando já, né? Quando já não tinha mais clipe mesmo pra passar.
Vou mandar pra você duas músicas. É, Coração Melão, que é pira, pira, com Pira Pira Pirô.
Certo. E aí, Salvador, tava tomando sol. Lá em Salvador, chegou um lourão e me disse que pirou. Ele tirou a camisa, ele tirou o calção, agachou na areia e cagou no chão. Caga, 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 cagou. Caga, caga, cagou. Caga, caga, cagou. Cagou em Salvador. Caga, caga, cagou. Caga, caga, cagou.
E o Niz do Caralho é 4.
Ok.
É um samba muito, muito tosco, bicho. Pirou, não sei o que, isso. É.
Ai, gente, olha, vou te falar, eu tava semana passada e tal.
Quem gosta de homem é bicha, oi.
Tá bom. Ah, semana passada, vendo TV, aí eu, caramba, tava na casa do meu namorado e lá não tem TV a cabo no quarto dele. Aí eu botei lá, tava passando MTV, tava passando Tela Class. Aí eu, caralho.
Tela Class, você fala
tá
outra,
passando outra. Tela Class. Aí tava passando o guri. Não, era o guri em forma de capeta. O capeta em forma de guri. Gente, aquilo é muito engraçado. Muito engraçado. E aí eu descobri que aquilo. Eu descobri que aquilo era o último dia de exibição da MTV Brasil. E, tipo, no último dia o povo decidiu ser bom de novo. Como assim?
Vamos pegar tudo que deu certo e botar no ar.
É.
Porque deveria ter feito há 2 anos atrás. Oh, great.
Pois é.
É muito Tela Class, né? Meu favorito é Traders in Hong Kong. Acho que é um dos primeiros Tela Class. É muito bom.
É, não, tem um Boquinha de Cemitério, gente. Sabe, o Boquinha de Cemitério é muito bom.
Ah, eu preciso assistir Tela Class, era muito bom. O melhor que tinha é quando eles encaixavam uma palavra nada a ver, que cabia perfeitamente com a movimentação da boca do cara. E pra finalizar, tem um outro, né? Tipo uma música que todo mundo acha que é de Hermes e Renato, mas não é, que é Jesus Negão.
É, não é. E eu lembro que eu baixei na época no Mirk, sei lá, e tipo, tinha Hermes e Renato. Como não se fosse é. Do Hermes e Renato a música.
O nome da banda é Libera o Badaró.
Ah.
Só tem essa música, eu acho, que é muito engraçada.
O nome da banda podia ser um nome de banda e personagem de Hermes e Renato, né? Só pra...
É,
total.
Sivuca, não sei o quê.
A MTV Brasil, amiguinhos, pra você que achava que era só comédia MTV e essas coisas mais recentes como Mary Moon, tem muito mais história do que você imagina, né? A MTV Brasil pode-se dizer que acabou porque ela realmente não se chama mais MTV Brasil, não é mais na TV aberta. Agora, ela voltou especificamente a ser só do domínio da Viacom, que é a dona da MTV, a marca MTV americana, e especificamente em TV a cabo. Eu não vou nem falar sobre o que tá acontecendo na programação
Fiuk
dela.
Fiuk porque... está acontecendo.
Valeu,
Papito
gente.
Papito em Love está acontecendo.
É, bom, pois é. Gente. Revolta.
Parafraseando uma das frases que ficou famosa em um dos programas da MTV, pô, MTV tá traindo movimento.
E nas nossas dicas da semana, eu pergunto ao senhor Daniel, o que, que o senhor tem pra dicar, hein, pro povo aí essa semana, meu filho?
Minha dica é uma dica muito cultural.
Uma coisa pra se assistir com um monóculo, né?
Bom, não sei quantos sabem, mas eu sou fã de um certo musical, de um certo senhor chamado Andrew Lloyd Webber, chamado O Fantasma da Ópera.
Os fãs do Neo vibram, né? Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele gosta de todas as coisas. De quadrinhos a fantasma
do mundo.
Mas eu não vou indicar o filme, que é de 2004, mas sim algo mais recente, 2011, que entrou agora no Netflix. Netflix podia patrocinar esse podcast, né? A gente fala muito dele.
Todo mundo fala do Netflix.
Né? É, entrou no Netflix agora uma apresentação do Fantasma da Ópera de 2011 no Royal Albert Hall, em Londres. É, que é simplesmente épica, muito massa, produção espetacular, top mesmo. Se você gosta das músicas ou já acha o filme Fantasma da Ópera, achou interessante, veja essa apresentação do musical, porque no musical as músicas são um pouco mais estendidas, no filme as músicas são um pouquinho reduzidas para dar um dinamismo maior, né, pro filme e tal. Mas a peça é bem legal, vale a pena assistir, muito boa. Eu senti uma verdadeira inveja por não estar lá assistindo.
Legal, tem um movimento até de passar óperas e balés em transmissões ao vivo ou gravadas nos cinemas do Brasil, né? Acho que a Rede Cinemark faz isso algumas vezes e tal, transmite algumas óperas ao vivo, e é interessante.
Porque assim, apesar de não ir tanto quanto eu gostaria, mas eu sou entusiasta do teatro, eu acho muito bom. E há uns 4 anos atrás, eu acho que eu assisti o Fantasma da Ópera quando estava se apresentando em São Paulo no Teatro Abril. E foi algo espetacular. E esse é melhor ainda, porque a produção nem se compara.
Aproveitando que o Daniel tá falando de Netflix, como sempre, a gente dá alguma dica relacionada. Uma dica muito boa que ele me deu, que eu tô usando no celular, é um aplicativo que tem disponível pra iOS e pra Android, chama Upflix. Tudo que é atualizado no Netflix, você recebe atualizações ali com as push notifications. Seu celular. É muito bom, né? Porque aí o Netflix é meio bagunçado em relação a isso. Tipo, você recebe o aviso no Facebook de que House entrou na programação, mas ele não tá destacado na sua timeline. Pelo menos na minha, demora pra aparecer, você tem que ir na busca e tal. E os filmes que eles aparecem também como adicionados recentemente, não são todos eles, né? É uma seleção que eu não entendo qual é a lógica que eles usam. Eles só têm lógica pra aquelas prateleiras malucas que eles colocam como filmes de ficção científica que contrariam o sistema e questionam realidade.
O Netflix, ele tem esses gêneros e é só uma maravilha.
Sensacional. E uma outra coisa em relação ao Netflix também é que entrou na programação o filme brasileiro Apenas o Fim, porque ele ganhou o prêmio Netflix, de que agora o Apenas o Fim vai estar na programação do Netflix no mundo inteiro, com legendas para os gringos assistirem. E ele entrou na programação nacional, que é legal. É um filme que eu gosto, quero rever para ter certeza que eu gosto ainda. Mas é uma outra dica. A minha dica da semana, de fato, não tem nada a ver com o Netflix, apesar de eu já ter dado 2 dicas.
Só quer ser o dono do podcast.
Não, os donos são vocês, os ouvintes.
Tá.
A minha dica é o jogo XCOM Enemy Unknown, que é um jogo que tá, pra quem tem no PlayStation e PSN Plus, tá disponível gratuito ainda, mas que vale a pena você comprar pra PC, Xbox ou PlayStation 3, que é um jogo pra quem gosta de jogos de estratégia com pitadas de ação. Então, é um jogo, estratégia de você agir em turnos. A história de uma entidade que tá cuidando de uma invasão alienígena na Terra. Tipo um MIB ou Mijo Preto sem a parte bem-humorada. Só a parte de ficção científica alienígena mesmo. E o que é divertido é porque o jogo é um jogo de administração de recursos e de batalhas. Então, você em alguns momentos você vai enfrentar os alienígenas. E em alguns momentos você vai ver administrar os recursos que você tem. Tipo pesquisa de novas armas e armaduras. Entender a crise no planeta e tal. É difícil de explicar. É bom, vai ter um link aí no post pra você ver um pouquinho do gameplay, mas eu achei muito divertido e eu sou um cara que gostava muito de RTS, StarCraft, Age of Empires na adolescência e tô meio saudoso disso, porque apesar de ainda existir, tem pouca renovação nessa área, eu acho. StarCraft 2 veio e ficou tipo a mesma coisa, não mudou nada. E eu acho que esse gênero, tipo de XCOM, é uma renovação legal. Então fica a dica aí pra vocês.
A minha dica da semana é uma dica dos padrões de Daniel aí, uma coisa mais...
Eu virei a referência cultural disso aqui, porque vocês estão muito lascados. Eu virei a referência cultural disso.
A minha dica da semana vai para um recital de balé que tem no YouTube completo. São 2 horas de espetáculo, que é de uma representação de Alice nos Países Maravilhas pelo Royal Ballet do Canadá. E aí o nome é Alice, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Fantástico, assim. Eu nunca tinha visto um espetáculo de balé desse jeito. Comecei a assistir e é uma coisa bonitinha e tal. O balé é bem clássico. Mas quando a Alice vai pro País das Maravilhas, as coisas começam a mudar no espetáculo mesmo. A partir daí começam a aparecer inúmeros efeitos de ilusão de ótica, projeções, muitas projeções ao longo do espetáculo inteiro. Enfim, se vocês assistem, vocês vão ficar boquiabertos. É muito bonito. Legal.
Eu gosto muito de assistir balé e dança de modo geral, assim. Então, quando usa esses recursos ainda, fica mais divertido.
Pois é. E esse balé é de 2011, mas assim, até hoje eles estão se apresentando e tal. Muito sensacional. Sensacional!
Sensacional! I like the way you work it. No diggity. I gotta bag it up. E nos comentários do podcast número 11, em que a gente falou sobre Derek Elysium e sobre como perder peso com Daniel Jirimun, a gente tem um comentário também ainda do podcast número 10 do senhor Pig, que tem o nome com a escrita engraçada, escreve Pieg, eu não
Pieg.
Sei o
que é. Pieg, é porque é
Pieg. Se ele fosse um representante do partido da imprensa golpista.
Ai, Daniel.
Sempre caprichando. Ele ainda falando ali sobre Cine Hollywood, ele disse, pô, achei as legendas de Cine Hollywood parte da zoeira que é o filme. Zoeira.
Que comentário Cine Hollywood Pig, gente.
É um filme da zoeira.
De zoeira, né,
que sim, tem muitas falhas, mas que é bacana ver novos diretores lutando por um espaço no cinema nacional, fugindo um pouco do padrão Globo Filmes. Pois eu já acho que é um super filme Globo Filmes.
Totalmente, é um super filme padrão super Globo Filmes.
Aí ele comenta também, e putz, sensacional a indicação da webcomic de Ricardo. É, pois é, foi legal. Não fui eu que fiz a webcomic, foi o cara lá, fui eu que dei a dica.
Parabéns,
obrigado,
Ricardo. Tá muito
legal. Ele comentou que a webcomic lembrou bastante a vibe dos curtas da Pixar. Continuem o podcast que já tá maneiro. Oh, continuem o podcast que tá maneiro. Abaixo. Nossa, eu tô lendo tudo errado. Abraços e beijos pra Gi.
Oh, beijo, Gi. Comentário de Ryan Rodrigues, grande Ryan. Ele falou... Não.
Retrucando, né? A réplica.
É, então. Exatamente. Ele disse... Não, ok. Discursos arianistas, tudo bem. Vou me policiar. É realmente muito peculiar optar pelo Kung Fu bizarro de Cine Hollywood ao invés do ímpeto pistoleiro solitário de Gerard Butler, revivendo Duro de Matar em quase todos os sentidos. Sobre esses discursos, não os farei mais. Este foi o último. Jesus, calma.
Gi tá rasgando uma folha da pele.
Não, é ele com herói.
Aí ele falou, e tome risada do Muttley só de raiva. KKKKKKKKK. Sobre a risada, vou continuar usando e faço questão que Gias interprete.
Ok.
Para terminar da pior forma possível, esse meu comentário esquerdista, uma hashtag ridícula com um emoticon. Hashtag John McClane Forever. Abre parênteses, L, fecha parênteses. Coraçãozinho do MSN.
Ah, ok. Ah, o coração, né? Ok. Eu tava tentando lembrar o que é.
É, o coraçãozinho.
E o senhor Rafael Targa?
É, Rafael Targa. Cunhadinho! Beijo, cunhadinho!
Já que é pra falar sua família, Targa é o sobrenome dele mesmo?
É, o sobrenome dele mesmo.
Putz, vai virar. Eu queria ter o sobrenome disso assim.
É, sobrenome é espanhol, Targa.
Nossa. É muito massa, pô.
É massa,
presença,
né?
Presença, né, cara? Essa galera que tem sobrenomes presença, é muito...
É, sobrenome presença. O meu que é Serra, Oliveira, Serrano de Andrade, tudo nome daqui, comum.
É verdade, o meu também.
É, nem, eu não vou nem falar o meu, Oliveira Silva. Ops.
É um pseudônimo, que é um nome massa.
O Rafael... O Targa comentou, first. E aí eu comentei de volta pra ele, o primeiro first dos first dos first do podcast Vestar. Aê, obrigado pelo seu primeiro first.
É, obrigado, Rafael. A gente foi emocionado. Nunca tinha Nossa, recebido valeu, um first.
É sinal de que alguém ficou aparecendo F5, 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 só que não.
Eu vou ler agora o comentário do meu brother, Mauri, que é um comentário encorpado, grande. Opa, eu gostei bastante de Alice. M:O é uma obra-prima. Nenhuma obra-prima. Não é nenhuma obra-prima. Mas é interessante os atores brasileiros. Est:O, muito bem.
Ixi,
ai,
para.
Direito.
Só lê direito, bicho. É
além do fato de que eles chuparam descaradamente os cenários e armaduras da série de games Mass Effect, que eu gosto bastante. Quanto ao overacting do Wagner Moura, acho que baixou o Al Pacino nele na hora que ele precisou falar inglês. Falando nisso, spoiler alert!
Não ouça se você não assistiu a Elysium.
Meu amigo, quem é que, apesar do deficiente físico, nunca quis a cura milagrosa de Elysium? Quem que, apesar do codinome Spider, não perdeu o embate final? Quem que, apesar de ser apenas o sexto nome do elenco, sobreviveu ao Marrone, a Clarice Starling original, ao Jason Bourne e ainda fez a piada do filme? Wagner, caralho, porra, Moura!
É, pode crer. Quando apareceu o Marrone, meu Deus, o Marrone tá nesse filme. O cara é de novo.
Amiguinhos, esse foi o podcast Vestar número 12. Se você gostou do podcast, dê um joinha no post, compartilha no Facebook, curta a fanpage do Vestar lá no Facebook, facebook.com/blogdevestar. Não deixe de deixar o seu comentário aí no post do blog. E também aproveite para deixar, como eu já pedi aqui nas outras vezes, o seu comentário elogioso, deixando toda a sua emoção, todo o seu lado fã do podcast Vestar no iTunes, deixando lá as suas estrelinhas para o podcast, recomendando ao podcast Vestar. E, claro, não deixe de assinar, obviamente, o podcast no iTunes ou no Android ou no seu navegador, onde você quiser ler o RSS para ouvir o podcast. É uma boa saída para o meu erro.
Total.
Lembrando, não deixe também de acessar... Oi?
Lembrando que, mesmo que seu comentário não seja lido no podcast imediato, ele vai ser lido no próximo.
Algum dia, alguma hora.
Algum dia momento. A gente vai lembrar dele.
Não deixe de acessar os diversos blogs. Fernandices, Joysticulando, Magali com Cebolinhas, Trilhas pra Cassete.
Então. É até seu Trilhas pra Cassete, eu prometo atualizá-lo.
E não deixe também de curtir a fanpage Quando o Filme Fala, da nossa querida Mariana Ninha, lá no Facebook. É isso aí. Foi bom estar com vocês, amiguinhos.
Um beijo.
Beijos.
Tchau, Nerds on
the... Sigam a hashtag Nerds on the Gym. Não vou postar minhas fotos na academia.
Agora vem a hora que vai ter uma música final e depois o Ricardo vai colocar algum comentário extra. Okay.
Revelando os segredos da edição.
Pra você que não sabe até hoje, essas músicas não tocam na hora que a gente tá gravando.
Nossa!
Então tem uma vitrola.
Olha, eu vi uma lista, eu achei sensacional. Era sensacional. Era do Cracked, não sei se vocês sabem o blog Cracked.
Sim.
Era falando de, acho que era 10 cheat codes pra você colocar no seu corpo, pra você enganar seu corpo. Aí, caramba, tem um, gente, pra mim foi o mais sensacional. Pra você, tem como você desligar, tipo, entre aspas, o reflexo de vomitar do seu corpo. Tipo, quando você coloca... Tá escovando os dentes, você dá vontade de vomitar. Ou quando você bota o dedo na garganta.
É só respirar pelo nariz.
Não. Você fecha a mão esquerda e aperta o dedão dentro, sabe? Tipo, aperta o dedão com os quatro dedos, fazendo um punho, assim, fechado.
É isso que funciona, não.
Tenta agora.
Eu não.
Bom, é sério?
Quer que eu ensine uma técnica?
Não,
que
tente,
eu acho
galera, por favor. É porque eu achei sensacional.
Tu testou e funcionou?
Foi, escovando os dentes e tal, botei o dedo. Caralho, isso é mentira. Tentei de novo, eu doido.
Como psicológico, isso é possível? Porque você ficou concentrada. Se você ficar concentrada, você não...
Não é. Bom, tenta, por favor, gente. Tenta.
Não vou tentar.
Tá. Ai, que horror. Mas tem outra que é... Quando você não tá conseguindo ler.
Esse negócio de vomitar, mas isso é sério. Eu digo isso porque, nas várias vezes que eu fui pra dentista, já que minha mãe é dentista, ele já vai fazer moldagem, essas coisas e tal. Tipo, se você respirar...
Ixi, é terrível, meu Deus.
Se você respirar só pelo nariz, você não tem vontade de vomitar. A vontade de vomitar tem quando você respira por nariz e boca.
Não sei.
Tô falando... Pode botar o dedo na sua goela sem respirar pela boca. Não respira nada, não passa ar nenhum. E só respira pelo nariz. Você não vomita, porque a sua glota está completamente fechada pelo esôfago.
É difícil a pessoa ficar com a boca aberta e respirar só pelo nariz. Você, quando você inspira, você puxa naturalmente pela boca.
Eu consigo, velho.
Sei não.
Tem habilidades aí específicas.
Aí tinha outro que era... Quando você não está conseguindo ler alguma coisa... Você junta os três dedos da mão esquerda, o polegar, indicador e o dedo do meio, de um jeito que forma uma lupa, sabe? E aí, se você não tá conseguindo ler direito, ele vai servir como se fosse uma lente de aumento. As letras ficam maiores.
Veja, isso tá parecendo invenção de
menino. Sensacional.
Isso tá parecendo...
Minha gente, eu vou mandar pra vocês agora.
Fantástico Mundo de Beakman.
Então vai ser coisa muito pequena. Você fecha a mão assim, parando.
Olha, eu vou falar pra vocês. Pelo menos os cinco... Cinco primeiros. São 16. Cadê? 5. Ah, essa eu não entendi.
Tem uma maneira de enganar seu corpo para ele achar que comidas ruins são gostosas?
Não sei, mas tem como você parar aquela dor de cabeça, aquele brain freeze, né? Quando você tomar algo muito gelado. Só aí você pressionar... Oi?
Ah, sabia. Oi? Pressiona e esfrega a língua no céu da boca.
É isso mesmo.
Ah, isso eu sabia.
Aí, o primeiro lugar para mim é o mais estranho, falando para você aumentar o alcance do controle do seu carro, do
Pra
controle
tampar a
não, do
boca.
colocar debaixo do queixo, aí aumenta o por
Não é
quê?
debaixo. Ah, isso eu já vi.
É
Eu já
dentro da
testei.
boca. Abre a boca e bota ali dentro. Porque
Por...
ele
Não, não.
fica.
Precisa não. É não. Precisa não. É só colocar debaixo do queixo, assim, tipo.
É, debaixo
Agora
do
você tem que
queixo.
colocar. Eu tentei e acho que funcionou uma vez. Mas é porque depende da posição, depende da distância que o negócio já pega
Bote
normalmente.
dentro da boca
Varia.
pra funcionar todas as vezes.
Sério?
Não, não é nada. A explicação é simples, pô. Na verdade, você tá fazendo só uma concha pra
É, eu
amplificar o
sei.
sinal e direcionar.
Eu vi isso um post no Gizmodo disso uma vez, mas eu funcionou só uma vez, não todas as vezes.
Minha pilha tá boa, eu não vou ficar tentando, só vou ficar usando isso quando é muito ruim.
Ah,
É.
tem
Meu
uma aqui que eu não
lixo.
sabia. Tem uma aqui que eu não sabia também, que é quando você estiver sentindo formigamento, aquele bem intenso, que você fica super agoniado.
Que a pessoa fica batendo na perna e fica com vontade de rir.
É, tipo isso. É, pra você se livrar disso, você fica balançando a cabeça de um lado pro outro. Aí
Ah,
acaba.
meu Deus,
Diga
sério,
aqui.
não, é.
Eu acho que passa normal com o tempo. Balança a cabeça só pra você sentir que tá
É,
passando, mas não passa.
exatamente, velho. É um monte de tapeia, tipo, dá um susto pra parar o soluço. Sério
Por
mesmo,
isso que
velho.
é cheat code. É uma manhãzinha pra você usar.
Cheat code pra mim é se eu botasse dois pra frente, desse dois pulos e agachasse duas vezes, eu perdesse 2 quilos. Isso é um cheat code.